Quem já foi ao Largo da Ordem em Curitiba e viu suas aulas ao ar livre no projeto Linha Preta já conhece seu indiscutível talento para contar boas histórias. Pesquisador, poeta, escritor, mestre de capoeira e ativista candeeiro, como é conhecido Ademar José da Silva, é uma das vozes mais potentes contra as distorções racistas que contaminam a história do Paraná, em especial o paranismo, movimento surgido 100 anos atrás, que buscava definir a identidade cultural do Estado. A alma inquieta desse descendente de africanos, nascido em Goiorê, é um trava-línguas essa palavra, no centro ocidental do estado, caçula de uma família desterrada pela Grande Geada e que reconstruiu sua história na margem do rio Atuba, nas franjas urbanas de Curitiba, já gerou muito barulho por aí. Mais recente, atende pelo nome de Bispo Negro, Os Homens Bons e a Santa Eugenia Curitibana, mistura de ficção e realidade que se candidata a marco da literatura negra no Paraná. Primeiro livro solo de candeeiro é do catálogo da editora Humaitá, selo de fundação homônima criada por ele, promete ser uma celebração da resistência afrodescendente também em Londrina, nesta sexta. Segundo o autor, vai ter roda de samba, degustação de cachaça feita ao lado de um terreiro, caldinho de feijão e a reunião de uma rede de afroempreendedores. O lançamento do livro de candeeiro será na Sala Ubuntu, espaço da Biblioteca Pública, em homenagem aos saberes da cultura africana. A noite de autógrafos começa às 19h. O livro custa R$ 53,00. Esse texto que eu disse aqui, ao vivo e a cores, para vocês, é do Instagram, do Instagram, do perfil do Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina. Não sei quem escreveu esse texto, se foi Luciano Pascoal, se foi o Bernardo Pellegrini, que é seu amigo de longa data, né, candeeiro? Mas retrata bem um pouco da sua história, do seu fazer. Bem-vindo, boa tarde, que bom a gente receber você aqui. E por que o riso? O que causou riso?
Boa tarde, Patrícia. Na cultura negra, quando a gente sorri, a gente diz que a navalha entra, né? Eu sou capoeirista, né? Então a navalha, ela entra. E é bem interessante quando a gente começa a conversar e quanta coisa, né? Quanta coisa já foram feitas aí ao longo de 38 anos de militância. Quando se fala da linha preta, eu acredito que os paranaenses precisam conhecer a linha preta. Inclusive, nós estamos com outro projeto que vai circular pelo Paraná tradicional para contar histórias que a história não conta. Eu sou da capital, sou de Curitiba, a capital mais negra do sul do Brasil. O estado do Paraná também é o estado mais negro do sul do Brasil. No entanto, por conta dessas campanhas, dessa cultura eugenista, dessa cultura paranista, nós somos invisibilizados. E eu percebo que iniciativas como a Linha Preta, como o livro O Bispo Negro, vem colocar um pouquinho de café na terra do leite quente, né? É isso.
E você chegou ontem, você já teve uma série de compromissos. Hoje de manhã, por exemplo, você teve com a Marley de Perrude, que é a titular do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Em cada cidade que você vai, você tem essa pegada de poder trocar ideias, de poder fazer parcerias. A gente conversou por telefone antes da gente conseguir agendar esse encontro ao vivo aqui, né, candeeiro? Você estava me dizendo como a gente vive nas nossas bolhas e como também é um processo ousado e, ao mesmo tempo, difícil poder furar essas bolhas, né? Que tipo de parceria, por exemplo, você está procurando com a Universidade de Londrina?
Se faz necessário nós sairmos das nossas bolhas, né? Os últimos 6 anos que nós tivemos, essa pandemia mostrou quão isolado nós estamos, né? Hoje, especificamente, quando eu venho conversar com a professora Marleide, com o NEAB, eu venho propor para ela a importância de nós construirmos um festival literário afro-paranaense, que eu estou chamando de FLAP, ou uma feira literária. Nós estamos num momento bastante delicado, né? Na capital, na cidade onde eu moro, estão fechando bibliotecas, né? Os intelectuais, os pensadores, os escritores locais não são valorizados. Nós tivemos aí a questão do Jefferson Tenório também, que é um outro escritor do Rio Grande do Sul também, que passou por essa
censura.
A palavra acho que é essa, né? Censura, onde o livro dele foi tirado no Rio Grande do Sul, foi tirado aqui do Paraná. E eu percebo que nós precisamos nos levantar, né? Com inteligência, com sabedoria. O ano de 2024 é o primeiro ano que está se comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra e do Rei Zumbi dos Palmares. Para mim, quando se fala em consciência negra, quando falo em consciência negra, eu estou falando de conhecimento. E conhecimento a gente constrói com a vida, né? E com os livros. Então eu vejo que se faz necessário nós fazermos este movimento. Nós temos diversos escritores que também não são valorizados, e esses escritores negros, esses pensadores negros, muito menos ainda. Por isso que eu estou propondo a gente criar uma FLAP, uma Feira Literária Afro-Paranaense, não somente para a produção negra, mas com protagonismo para esses pensadores e esses intelectuais que estão criando. E aí, Patrícia, é sempre bom a gente lembrar, né? Nós, por exemplo, as pessoas não se lembram mais quem é, por exemplo, o príncipe da poesia paranaense. O príncipe da poesia paranaense é Emiliano Perneta, que é um homem afrodescendente, e assim como Machado de Assis também foi embranquecido na história do Paraná. Vamos pegar a linha das trovas, nós podemos falar de Bento Cego, que também é um homem negro, né? E é do litoral, que era a cidade de Antonina. E quantos outros invisibilizados nós não temos por aí? Então eu penso que essa parceria, né, com as universidades estaduais, é sempre bom lembrar o quanto que as universidades, o quanto que as escolas, que a educação foi atacada nos últimos anos, vem sendo atacada já há bastante tempo, e começarmos a dar uma resposta. Talvez essa parceria da sociedade civil com a academia, sabe, possa mudar, né, num futuro próximo aí, a forma com que as pessoas estão olhando, né, para essas produções intelectuais.
Se você ligou o rádio agora, 12:38, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da Rádio UEL também. Ricardo Lima fazendo a transmissão de imagens no nosso perfil no Instagram, @UELFM. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário para o nosso convidado. A gente está recebendo hoje aqui pesquisador, poeta, escritor, também mestre de capoeira e ativista, o Candeeiro, que logo mais à noite vai fazer o lançamento do livro dele, Bispo Negro, Os Homens Bons e a Santa Eugenia Curitibana. Fala um pouco do livro, Candeeiro.
Quando se fala da Santa Eugenia Curitibana, né? Pegando aí a última frase. Quando eu olho para essa Curitiba, eu olho para essa Curitiba de 1500, 1600, 1700, até 1850. A dimensão geográfica dessa Curitiba, ela é de curitibanos até Sorocaba. Tudo isso é Curitiba. Hoje, né, a nossa geografia mudou bastante, a gente precisa olhar para isso com muito carinho. E me assusta como que Curitiba foi tão competente em criar uma narrativa onde o negro é totalmente... ele é apagado, ele às vezes não é representado nem com a caricatura, né, do escravo. É simplesmente apagado. E ninguém consegue apagar uma história tão potente. Em todas as cidades que teve riqueza no estado do Paraná, teve contribuição negra, e contribuição com tecnologia, com conhecimento, e não somente com força bruta, percebe? E em Curitiba eu sempre procurei entender quando foi que criaram esse mito dessa capital da cultura europeia, e agora, recentemente, né, a nova campanha de marketing é sobre a cidade mais inteligente do mundo. Gente, isso é assustador. Então, lá é a capital da cultura europeia por quê? Porque não tem negro? Lá é a cidade mais inteligente por quê? Porque não tem negro? E a gente está observando essa narrativa e a gente precisa fazer um enfrentamento disto. A professora Angela Davis nos ensina que não basta dizer que não é racista. Nós temos que ter posturas antirracistas. E às vezes me assustam instituições assim que deveriam estar zelando pelo patrimônio artístico e cultural do Paraná. Por exemplo, como o IFAM. Que faz tombamentos de cidades centenárias, e o negro não aparece nesses tombamentos, nesses registros, tá? Hoje é só um registro, mas é isso que vai ficar para essas futuras gerações. Como nos ensina bem Darcy Ribeiro, o importante não é o que nós somos hoje, o importante é o que nós queremos ser daqui 30, 50, 100 anos. E o momento agora é a gente gritar por isonomia, o momento agora é a gente gritar por igualdade, mas com sabedoria. É importante, o Bispo Negro traz essa informação, que os negros chegaram, falando do ponto de vista de Curitiba, 200 anos antes dos imigrantes. Do ponto de vista do Paraná, chegou a 300 anos antes que os imigrantes. É obviamente que todas as etnias europeias deram a sua contribuição, mas espera lá, né? Se você for estudar, se você for olhar um pouquinho, né, levantar o véu da história, você vai encontrar, né? Hoje, quando falamos, Patrícia, onde foi encontrado, por exemplo, o primeiro ouro do Brasil? Todo mundo vai, de resposta, de bate-pronto, vai dizer Minas Gerais. Não, é no Paraná. E segundo o padre Antônio, diz para nós que isso foi encontrado por um homem negro. Então, o Bispo Negro traz toda uma informação, uma gama de informação que não é importante para Curitiba, é importante para todo o estado do Paraná, para a gente poder criar uma outra narrativa mais inclusiva, né? Ter essa responsabilidade com a história, essa história que nós vamos deixar para futuras gerações. Então, o Bispo Negro, no meu entendimento, não é um livro, é uma ferramenta de luta necessária.
Aqui pela rádio hoje está recebendo o Candir, que vai fazer o lançamento hoje aqui em Londrina do livro Bispo Negro, Os Homens Bons e a Santa Eugenia Curitibana, uma mistura de ficção e realidade. E o livro já teve lançamento na capital. Você fez uma grande provocação para o diretor da Biblioteca Pública do Paraná, né, Candieiro? Conta essa história para a gente, põe na roda essa história.
O Luiz Leprevot, o atual diretor da Biblioteca Pública do Paraná, é uma pessoa muito querida, que teve a sensibilidade de ouvir os gritos da rua. Não é possível, né? A nossa Biblioteca Pública do Estado do Paraná, ela tem 167 anos, comemorou agora no último 7 de março. E, no entanto, nós não tínhamos uma estante afro-brasileira. E eu fiz essa provocação para ele, ele aceitou. Eu doei 500 livros para a Biblioteca Pública. Quero doar mais 1.500 livros, né? Porque a nossa produção é bem forte, né, a nível de Brasil e de mundo, né? Nós temos produzido bastante coisas e, curiosamente, a biblioteca não tinha esses livros, né? E eu sempre tenho denunciado que existem alguns espaços estratégicos aonde essa invisibilidade acontece com mais profundidade. Então, nós criamos essa estante, chama-se Estante Afro-Brasileira Maria Agueda, uma mulher que em 1804, na porta da catedral, teve a coragem de enfrentar a elite, a milícia e o clero, e obviamente que pagou com a sua vida. Então, nós já registramos o nome dessa mulher preta, né? Que é bem interessante, porque quando você vai olhar na história da cidade, essa mulher é a personalidade mais antiga, é o registro mais antigo que nós encontramos de luta, né? Uma mulher livre, e mesmo sendo livre, né, foi tratada, né, com essa violência brutal. Mas voltando para nossa estante, a ideia agora é começar uma campanha a nível estadual, provocando todas as universidades, todos os pensadores que estão com seus livros lá empoeirados lá nas suas bibliotecas, para fazer doações para a biblioteca pública, para que a gente possa aumentar este acervo e transformar essa pequena estante em uma sala, né? Foi uma pequena ação, mas ela é de grande importância. Uma ação que durante, né, todos esses mais de 150 anos da biblioteca nunca teve. Se nós queremos ter consciência negra, a gente precisa fazer uma campanha muito potente, muito forte de literatura. Tem muitos bons livros escritos por pessoas negras que não estão chegando para as pessoas. A academia tem feito um trabalho maravilhoso com pesquisa, produzindo bastante coisas que não saem do portão da academia. Como é que nós criamos uma... Como é que a gente traz uma proposta diferente, né, para que essas pesquisas, né, como é que elas vão se transformar em livros, como é que elas vão alimentar essa estante afro-brasileira, como é que isso vai virar um grande festival literário onde a gente pode trazer todo mundo, né, negros e não negros, para poder estarmos dialogando sobre a importância da política do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas.
Você contou para mim que você tem uma filha de 12 anos, que ela foi criada nessa cultura dos livros, né? Muito por sua influência, o trabalho que você realiza. Mas como é que a gente consegue, né, Candeeiro, garantir que essas gerações mais jovens realmente façam do livro um projeto, né? Um elemento, uma arma de conhecimento? A gente está com uma disputa muito grande com as redes sociais. A visão, né, hoje é um dos sentidos que os jovens mais se impactam, fragmentada, o vídeo, que pode, em alguns casos, sim, levar os livros, né? Mas como é que a gente está conseguindo, como é que a gente vai lidar com essas gerações mais jovens, de fazer com que a gente tenha realmente um gosto pela leitura, pelos livros?
Eu sou mestre de capoeira, e o que a vida me ensinou, mais de 40 anos aí de trabalho com esta cultura, é que não adianta você falar, né, para o seu aluno, para essa pessoa que está ali para aprender com você. Crianças aprendem com exemplo. Não adianta a gente falar, leia. Nós temos que dar o exemplo. Todo mundo gosta de ler, mas todo mundo vai ler aquilo que ela vai se identificar. Percebe? É isso que eu entendo, é só o meu ponto de vista. Com a minha filha, eu fiz o trabalho. Ela cresceu com este exemplo. Ela cresceu toda hora vendo o pai, a mãe com o livro na mão, sabe? Toda hora a gente buscando alguns livros para ver com que ela se identificava ali. Tô falando de 3, 4, 5 anos, hoje não. Hoje ela já vai, ela vê um título, ela gosta, ela pega, ela lê. Ela vê na internet um livro e fala, olha pai, eu queria comprar isso, e compra pela internet. Obviamente que ela tem esse momento dela ficar ali trabalhando, né? Brincando com o celular, fazendo os jogos dela. Mas ela tem um momento de leitura, ela gosta do momento de leitura. Eu consegui plantar essa semente nela. Eu vejo que o nosso desafio é fazer esse equilíbrio entre cultura digital e cultura ancestral. Né? Quando a gente olha para o samba, olha para o jongo, olha para a capoeira. Quando a gente fala capoeira, as pessoas nem fazem ideia o que é capoeira. Capoeira tem mais de 220 países. Só saiu do Código Penal em 1988. É a arte que mais divulga a língua portuguesa no mundo. E hoje aparecem algumas pessoas e querem, né, subverter alguns valores, querem fazer a capoeira de Jesus, a capoeira gospel, umas coisas bizarras que não tem nada a ver, por falta de conhecimento. Então acho que, penso eu, né, Paulinho da Viola fala que quem acha vive se perdendo, né? Então eu penso que a gente precisa cada vez mais estar estimulando. Eu tenho um poeta que eu gosto muito, que é o Sérgio Vaz, e ele... Outro dia ele gravou um vídeo dizendo que ele ia nas escolas e chegava pra molecada da escola e falava, alguém que gosta de poesia? E a molecada, não, isso é coisa de menininha, não sei o quê. E ele falava, e alguém gosta de... Alguém conhece essa música, né? Por exemplo, fé em Deus, que ele é justo, ei, irmão, nunca se esqueça, aguarda, guerreiro, levanta a cabeça. Todo mundo já cantava junto. Por quê? Porque é o rap. O que é o rap? É ritmo e poesia. É uma linguagem que a molecada se identifica de bate-pronto. Percebe? A criançada não gostava de poesia, mas gostava de rap. Então talvez a gente estamos sendo incompetentes em comunicar, né? Em comunicar algumas coisas para essa juventude. Talvez a forma que a gente está comunicando não está muito certo. Talvez a forma com que nós estamos escrevendo os livros, escrevendo os livros, talvez não seja a narrativa, o jeito correto, a forma que a gente está entregando nesse material. Hoje eu vou fazer o lançamento na Biblioteca Municipal, mas amanhã eu vou lá na periferia fazer esse, né, esse lançamento lá na periferia. Também vou organizar lá em Curitiba um movimento na rua para a gente fazer, trocar ideia, fazer uma roda de capoeira, para, todo mundo senta, vamos abrir esse livro, vamos fazer uma leitura coletiva, cada um lê umas 4, 5 páginas e ver se a gente puxa, né, puxa esse gatilho em cada um. É criar novas estratégias. O mundo está mudando, a gente tem que mudar também. Sabe? E às vezes mudar é voltar ao passado e resgatar o que a gente esqueceu, né? É voltar ao passado e resgatar o que a gente esqueceu. Talvez mudar é só lembrar, né, de algumas coisas que a gente está esquecendo. É isso.
Aqui pela UFM, agora faltam 10 minutos para 1 da tarde, ao vivo com a gente, pesquisador, poeta, escritor, mestre de capoeira, ativista Candeeiro, que vai lançar hoje aqui em Londrina, Bispo Negro, Os Homens Bons e a Santa Eugenia Curitibana. Vai ser na Biblioteca Pública, o lançamento na Sala Ubuntu, o espaço da biblioteca em homenagem aos saberes de cultura africana. Noite de autógrafos começa às 7 da noite, livro custa R$ 53. Quer ler um trecho que você considera significativo? objetivo do seu livro compartilhar um pouquinho com os ouvintes da rádio, Candeeiro?
Eu já li esse livro umas 50 vezes e toda vez parece que está começando de novo, né? Acho que as coisas têm que começar pelo começo. Então é mais ou menos assim. Era o dia 11 de outubro de 2019. O Brasil estava atravessando o primeiro ano de mandato de um governo de extrema-direita, em que os direitos humanos e políticas públicas conquistadas com muita luta estavam sendo desconstruídos por um ser considerado desprezível para uns e mito para outros, que ironicamente carregava o nome de Messias. Alguns blogueiros, artistas e influenciadores assumiram a linha de frente através da narrativa do ódio. Coronéis e capitães de marketing de guerra foram convocados às pressas pelos supostos patriotas. Os símbolos nacionais, a bandeira e o hino foram cooptados e a máxima de Gombios, repita uma mentira mil vezes e ela se tornará uma verdade, foi utilizada sem dó e nem piedade, de uma forma nunca vista no Brasil. O STF, após uma longa hibernação, acordou e timidamente se esforçava para proteger a nossa Constituição. O fogo da vaidade foi se alastrando e destruindo a relação entre os três poderes. A natureza, as biografias, os sonhos e a nossa esperança toda chamuscada resistia como uma planta nas fissuras do asfalto.
Vai ter leitura, então, do livro hoje lá, trechos do livro?
Minha irmã, eu gosto muito da filosofia que tem no samba, né? E Dona Ivone Lara, ela canta pra nós, né? Foram me chamar... Eu estou aqui, o que é que há? Não, é outro samba. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Eu estou chegando aqui, eu não conheço os espaços. Eu posso fazer muitas coisas, mas quando eu chego na casa dos outros, eu respeito, né, como é a forma de fazer. Acredito, né, que a cachaça, ela veio. Cachaça está vindo de um... É um afroempreendedor que está trazendo ela para nós. Opa!
Ricardo foi procurar a música, né, Ricardinho achou a música.
O caldinho de feijão também está sendo preparado por uma negra maravilhosa. Vamos ter também, né, as bonecas de uma artesã maravilhosa chamada Luciane da Zuri, bonecas artesanais, que também confeccionou o Bispo Negro para materializar e criar uma outra linguagem de identificação. E vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que é possível. A gente também precisa ver esses lançamentos de livro, né? Às vezes é uma coisa que é muito umbigo. E eu prefiro fazer uma coisa um pouco mais coletiva. Se tiver pessoas com disposição de ler algum trecho de livro, de repente virar um sarau de poesia, sabe? Não precisa ser necessariamente do livro. Como eu falei, isso não é um livro, é um instrumento de luta. Veja que maravilhoso hoje, sexta-feira, né? A partir das 19h30, a gente vai estar sentado em torno deste símbolo, né? Que já foi queimado, que às vezes é esquecido, que às vezes não chega em quem deveria chegar. Mas hoje é um dia de celebração e nós vamos estar celebrando. E já convido vocês para ir lá, para degustar uma boa cachaça, uma boa conversa. E quem sabe ler algumas páginas, né? E conhecer essas histórias que a história não conta. Do Bispo Negros, os Homens Bons e a Santa Eugenia Curitibana.
Aqui pelo Facebook, a Marion Vasconcelos do Amaral está dizendo que a sua fala é excelente. Aqui pelo Facebook também tem pessoas mandando os parabéns para você, viu, Candeeiro? A Gleice Nogueira, parabéns, Candeeiro, parabenizando essa nossa conversa hoje aqui. Se você quiser mandar uma pergunta para o Candeeiro, a gente está nos instantes finais, mas ainda dá tempo, tanto pelo Facebook como pelo nosso perfil no Instagram, @uelfm. Você citou essa ideia do ônibus, né, Candeeiro, muito rapidamente. Tem parceria aqui com o Leandro Palmeira. O Leandro Palmeira, você falou do rap, ele é um colaborador nosso, muito querido. Inclusive, hoje eu convidei o Leandro para vir fazer parte dessa entrevista com a gente. Ele te conheceu, acho que recentemente, o ano passado, num evento de uma universidade pública lá de Jacarezinho. E você também faz um trabalho de ajudar na formação de professores, né, da lei que prevê que a gente tenha acesso, os alunos tenham acesso ao estudo da cultura afro-brasileira, né? Você conheceu o Leandro tem esse projeto tanto aqui na rádio, do programa de rap, como ele tem organizado bibliotecas em vários pontos da cidade. A Biblioteca Preta, inclusive, onde você vai amanhã, lá na Casa da Vila, foi organizada pelo Leandro.
Eu agradeço ao Bernardo Pellegrini, que foi quem construiu essa ponte, né? Onde eu tive o prazer de conhecer o Leandro, né? O Leandro Palmeira, E é isso que eu ando buscando, encontrar pessoas, né, divulgar essas iniciativas que estão acontecendo, uma iniciativa brilhante que deveria estar sendo copiada nos 399 municípios aí do nosso estado, e no entanto, né, está aqui, está preso. Como é que a gente trabalha mais com isto? Recentemente, em 2015, eu criei um projeto chamado Biblioteca Itinerante Quilombola, onde o objetivo é levar essa história, né? Levar para essas comunidades, não só a comunidade quilombola, para a comunidade periférica, levar os livros, mas também levar a nossa oralidade, né? Nós temos muitos mestres e mestras que são livros vivos. Percebe? O livro escrito, impresso, é maravilhoso, mas este conhecimento acumulado, onde um mestre, uma mestra também, né, conseguiu acumular ao longo da sua vida, é muito importante. Eu vejo isso, por um exemplo, pela minha mãe. Minha mãe, ela fez agora, no dia 29, ela fez 89 anos. E ela aprendeu a ler e a escrever com 65. Né? E com 86, durante a pandemia, a gente abriu o álbum de foto dela e começamos. Falei, vamos escrever devagarzinho, e construímos o livro dela. Essa mulher sabe de tudo, é parteira, é benzedeira, ela olha pro céu, já sabe se vai chover, sabe escrever, sabe plantar, sabe o que plantar, a época que plantar, ela sabe ler o mundo. E, no entanto, ela ainda não vê este conhecimento acumulado sendo valorizado. E a gente, mãe, a senhora lê o mundo. Ler o mundo é mais importante que ler as palavras, né? Claro que ler é importante, mas a gente, enfim, acho que a gente precisa aprender a valorizar essas várias formas de ler o mundo, né? A forma de uma moleque que está ali na quebrada, na periferia, a forma que ele lê o mundo é diferente da forma do mesmo moleque da idade dele que está aqui dentro da academia e lê o livro, e lê o mundo, né? A forma que um moleque lá do Amazonas está lendo este mundo, e a forma que a gente que está aqui em Santa Catarina lê é diferente. Em algum momento a gente vai ter que parar, pensar, sabe, fazer novas perguntas para poder continuar avançando, para poder continuar crescendo e fazer, né, com que essa juventude não perca o interesse em aprender com os mais velhos, que aprendeu com a vida, com a experiência, com o tempo, e também não perca o interesse de aprender, né, com essas experiências que foram digitalizadas, impressas, estão guardadas para futuras gerações.
Obrigada, Candiero. Quer fazer alguma observação final, compartilhar mais alguma história que você considera importante aqui nesses instantes finais, Candiero?
Eu acho que tem duas citações que é bem importantes, né? É bem importante deixar aqui uma do Teotônio Vilela, que diz que temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo à incompreensão, a responsabilidade dos fatos da história. E eu acredito que a caneta da história está na mão de todo mundo. Qual a história que nós vamos escrever? E nós vamos continuar, né? Aí minha mensagem para a população negra que está nos ouvindo, né? E não negra também, que nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, porque o que norteia a cultura negra, que norteia a cultura negra, são quatro frases. E nós vamos continuar seguindo o preceito, salvando o respeito, guardando o segredo e mantendo o axé. Não adianta matar nossos mestres, não adianta queimar nossos terreiros. Nós vamos continuar seguindo o preceito, salvando o respeito, guardando o segredo e mantendo o axé. Um beijo a todo mundo. E a gente se encontra hoje, às 19h30, para poder exercitar a nossa oralidade e a nossa negritude na Biblioteca Municipal de Londrina.
Muito obrigada, Candiero, que ótimo foi ter tido a tua presença ao vivo aqui, lembrando então que o livro dele, Bispo Negro, Os Homens Bons e a Santa Eugenia Curitibana, o lançamento logo mais 7h30 lá na sala Ubuntu da Biblioteca Pública aqui da cidade, noite de autógrafos, também deve ter sarau, e amanhã o Candiero participa de uma roda de conversa, também faz o lançamento do livro dele a partir das 17h na Vila Cultural Casa da Vila. Então amanhã, hoje na Biblioteca Pública e amanhã na Biblioteca Preta lá da Casa da Vila. Casa da Vila também tem uma programação de domingo, o forró do aluguel, a gente vai saber detalhes daqui a pouco. Vamos tocar a música que o Candiero escolheu? Tipa!
Chão devagarinho, alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá,
eu vim de lá.
uma roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar aí.